Aos senhores vereadores, muito boa noite às vereadoras, boa noite ao público presente pela internet, pelo Facebook, na página oficial da Câmara de Vereadores de Bitinga e também pelo rádio, através da Rádio Ternura, os ouvintes que nos acompanham nesta sessão. Eu solicito ao senhor secretário que verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo Prado, presente. Vereadora Aline Sartori.
Presente.
Vereador Célio Aristão.
Presente.
Vereadora Daniela Branco.
Presente.
Vereador Dr. Fernando Inácio. Vereadora Janaína Bastos.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Murilo Bueno.
Presente.
E vereador Richard Porto de Rosa.
Presente.
Estamos com o número legal, portanto, declaro aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Apenas para cunho de informação, o vereador Dr. Fernando Inácio permanece sob atestado médico, né, devendo retomar os seus trabalhos nos próximos dias. Declaro aberto o expediente desta noite. Temos 5 minutos para cada vereador falar sobre a sessão aliás, da ata da sessão anterior. Alguém deseja versar sobre a ata? Não havendo nenhum vereador para falar sobre a ata, vamos à votação da ata. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Ata da sessão anterior aprovada. Eu solicito ao senhor secretário, vereador Adão Ricardo, para que faça a leitura de documentos recebidos da senhora prefeita, também documentos recebidos dos senhores vereadores e vereadoras, e também documentos recebidos de diversos.
Projeto de Lei Ordinária número 97/22, da Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 55/22, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinado à construção do almoxarifado, da merenda escolar e da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 98/2022, projeto de lei número 056/2022, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente aprovados pela Lei Municipal de 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados à manutenção de diversas secretarias municipais e da outras providências.
Emenda mensagem aditiva número 1 ao PLC 10/22 da Prefeita Municipal, ofício 887/22, solicitamos que a presente mensagem aditiva seja anexada ao projeto de lei complementar número 12/22, já protocolizado nessa Casa de Leis.
Matéria recebida 380/2022, ofício executivo 792/2022, responde requerimento 313/2022 da vereadora Aline Sartori. Assunto: informações sobre a pista de motocross do nosso município.
Matéria recebida número 381/22, da Prefeita Municipal, ofício executivo 794/22, responde requerimento 319/22. Da vereadora Aline Sartori. Assunto: informações sobre a realização de um mutirão para atualização do Cade Único em nosso município.
Matéria recebida 382/2022, ofício executivo 793/2022, responde requerimento 320/2022 da vereadora Aline Sartori. Assunto: informações sobre a possibilidade de implantar uma rota de ônibus para as pessoas da terceira idade que frequentam o pavilhão de exposição às terças e quintas, das 7 às 8h30, para realizarem alongamento.
Matéria recebida número 383/22, da Prefeita Municipal, ofício executivo 791/22, responde requerimento 323/22, da vereadora Daniela Branco. Assunto: informações sobre recapeamento asfáltico e/ou operação tapa-buracos por toda a extensão da rua Capitão Miguel Haddad.
Matéria recebida 386/2022, ofício executivo 795/2022, responde requerimento 275/2022 dos vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Assunto: informações sobre a manutenção dos bebedouros dos canteiros centrais da Avenida Engenheiro Ivanil Francischini.
Matéria recebida número 387/22 da Prefeita Municipal, Ofício Executivo 796/22, responde requerimento 324/22 dos vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Fonseca e Murilo Bueno. Assunto: informações sobre os projetos do Executivo Municipal voltados à população para as comemorações do aniversário de Ibitinga.
Matéria recebida 388/2022, Ofício Executivo 797/2022, responde requerimento 325/2022 dos vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Célio Listão e Ricardo Prado. Assunto: informações à parte de baixo do Jardim Roseira, que delimita com a área verde do referido bairro.
Projeto de lei ordinária número 95/22 do vereador Célio Aristão autoriza, no âmbito do município da Estância Turística de Ibitinga, a criação do projeto de distribuição anual de kits de material escolar nas escolas da rede municipal de educação às famílias inscritas no Cadastro Único, CadÚnico, e dá outras providências.
Projeto de decreto legislativo 5/2022, vereadora Janaína Bastos, consigna título de cidadão benemérito ao deputado estadual tenente Matheus Coimbra Martins de Aguiar.
Projeto de resolução número 3/22, do vereador Célio Aristão, projeto de resolução que dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, a Frente Parlamentar de Combate ao Racismo e da Outras Providências.
Parecer COSP número 21/2022 ao PLO 247/2021, parecer favorável. O relator é o vereador Richard Porto de Rosa.
Parecer CCLJR número 59/22 ao PDL 4/22, parecer favorável. Relatoria, Dr. Fernando Inácio.
Parecer CCLJR número 60/2022 ao PLC 14/2022, parecer favorável. Relator é o vereador Dr. Fernando Inácio.
Parecer COF número 3/22 ao PLO 58/22, parecer favorável. Relatoria, Marco Fonseca.
Requerimento número 363/2022, mesa diretora. Requeremos a retirada de tramitação do projeto de resolução número 2/2022, determinando o seu arquivamento.
Indicação número 153/22 dos vereadores Célio Aristão e Ricardo Prado. Indica ao setor responsável do Executivo Municipal a implantação de um redutor de velocidade na rua Adolfo Tagliatella, na altura do número 279, na Vila Maria.
Indicação 154/2022, vereador Aline Sartori, indica ao setor responsável do Executivo Municipal a criação do site www.visitebitinga.com.br, contendo informações sobre o nosso município, a fim de auxiliar na divulgação das nossas áreas turísticas.
Indicação número 155/22, dos vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Fonseca e Murilo Bueno. Indica a secretaria competente do Executivo Municipal a poda das árvores da Praça Chiquinha Pinheiro, Praça da Igreja Batista, localizada no cruzamento das ruas Capitão Felício Raci, Coronel Gereto e Avenida 7 de Setembro.
Indicação 56/2022, vereador Célio Aristão, indica a secretaria responsável da Prefeitura Municipal os serviços de tapa-buraco na rua José Pinheiro de Freitas, próximo ao número 231, no Jardim Rafaela.
Indicação número 157/22, do vereador Célio Aristão, indica a manutenção dos brinquedos e os reparos necessários na iluminação da Praça Luiz de Arruda Camargo, no Jardim Bela Vista Sul.
Indicação 58/2022, vereador Célio Aristão, indica serviços de tapa-buracos e correção de desnivelamento do asfalto na Avenida João Fará, principalmente em frente ao novo bairro que leva o nome de Vale Verde, ao lado do Alto dos Pinheiros.
Indicação número 159/22 dos vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão e José Nilson. Indica a instalação de redutor de velocidade na IBG 020, entre os numerais 1094 e 1298, no Jardim Santo Expedito 1.
Indicação número 160/2022, vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Indica a secretaria responsável da Prefeitura Municipal a implantação de sinalização de solo nas ruas do bairro Jardim Eldorado 2.
Indicação número 161/22, dos vereadores Célio Aristão, José Nilson e Ricardo Prado. Sugere a construção de canaleta de concreto na confluência da Rua 13 de Maio com a Rua Nunes Pinheiro, no centro da cidade.
Indicação 162/2022, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Indica ao Executivo Municipal e ao SAAI que seja normatizada a concessão de taxa reduzida de cobrança de água para famílias com baixa renda, comprovada através do estudo social pela Secretaria de Desenvolvimento Social, a exemplo do IPTU Social, bem como para famílias que tenham algum membro portador de patologia crônica que esteja em tratamento, comprovado pelo Serviço Autônomo Municipal de Saúde.
Indicação número 163/22, da vereadora Janaína Bastos, indica ao setor responsável do Executivo Municipal a manutenção da iluminação pública da Praça da Vila Simões.
Moção número 207/2022, vereadores Célio Aristão, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Externa pesar a família Folco em decorrência do falecimento da senhora Beatriz e Fátima Pelizari Folco.
Ofício número 61/22, solicita leitura em sessão ordinária do documento anexo ao governador do Estado de São Paulo, demanda do aglomerado urbano da região central para a cirurgia da catarata. Excelentíssima presidente, solicito que esse ofício, acompanhado do documento anexo, seja lido em sessão em sua íntegra, para que todos tomem conhecimento do seu inteiro teor. Por se tratar de importante assunto para a saúde de nossa população, solicito que o documento anexo a este, o qual foi entregue ao governador do Estado de São Paulo, senhor Rodrigo Garcia, seja lido em sessão legislativa ordinária. Vereadora Aline Sartori. A sua excelência, governador do Estado de São Paulo, senhor Rodrigo Garcia. Assunto, encaminha a demanda do aglomerado urbano da região central para a cirurgia da catarata. O Parlamento da Região Central, em atendimento à solicitação da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, o VESP, e em parceria com os seguintes municípios, Araraquara, Descalvado, Borborema, Boa Esperança do Sul, Dobrada, Américo Brasilense, Dourado, Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Ibitinga, Itápolis, Nova Europa, Gavião Peixoto, Matão, Ibaté, Motuca, Itirapina, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Santa Ernestina, Tabatinga, Trabiju, Taquaritinga, São Carlos, Rincão e Santa Lúcia. Toma conhecimento e faz encaminhamento da demanda dos respectivos municípios para inclusão da demanda do mutirão das cirurgias. O número encaminhado pela Diretoria Regional de Saúde é de 2.109 solicitações para cirurgia de catarata. Aproveito a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, vereadora Aline Sartori.
Ofício 63/2022, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Ginaína Bastos, José Nilson Viana. Solicita a leitura em sessão ordinária do documento anexo do deputado Baleia Rossi, referente a valor indicado para o nosso município de R$ 200 mil para aplicação no custeio do incremento de média e alta complexidade. MAC. Isso. MAC. Senhora prefeita, com os meus cumprimentos, comunico a Vossa Excelência que, em atenção à solicitação e atendendo ao pedido do vice-prefeito Frauso Ruiz Sanches e dos vereadores Aline Sartori, Célia Oristão, Daniela Branco de Rosa, Daniela da Rádio, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indiquei para a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga, CNES 2082-640, do município de Bitinga, São Paulo, emenda do Ministério da Saúde no valor de R$ 200 mil para aplicação do custeio do incremento de média e alta complexidade, o MAC. Informo que o sistema do Fundo Nacional de Saúde, FNS, está disponível para o cadastramento da proposta, que deve ser feito pelo gestor municipal com a máxima brevidade, tão logo conclua o cadastro da proposta. Favor informar o número da mesma a este gabinete pelo e-mail dep.baleiarossi@camara.leg.br. Solicito que seja cadastrado o CNES da Santa Casa de Caridade de Maternidade Bitinga para a referida emenda e, consequentemente, destinação dos recursos para a entidade. Peço a gentileza, caso haja alguma dúvida, entrar em contato com a minha assessoria em Brasília pelo telefone 61-3215-5829. Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Baleia Rossi, deputado federal.
Ofício número 62/22 solicita leitura em sessão ordinária do documento anexo do deputado Baleia Rossi, referente ao valor indicado para o nosso município no valor de R$ 100 mil, para aplicação no custeio do incremento de atenção primária, o PAP. Câmara dos Deputados, gabinete do deputado Baleia Rossi. Ofício 494/22. Senhora Prefeita, com meus cumprimentos, comunico a Vossa Excelência que, em atenção à sua solicitação e atendendo ao pedido do vice-prefeito Frauso Ruiz Sanches e dos vereadores Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson e Ricardo Prado, indiquei para o município de Ibitinga emenda no Ministério da Saúde no valor de R$ 100 mil para aplicação no custeio do incremento da atenção primária, o PAP. Informo que o sistema do Fundo Nacional de Saúde, FNS, está disponível para o cadastramento da proposta, que deve ser feito pelo gestor municipal com a máxima brevidade. Tão logo conclua o cadastro da proposta, favor informar o número da mesma a este gabinete pelo e-mail. Peço a gentileza, caso haja alguma dúvida, entrar em contato com a minha assessoria em Brasília. Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, deputado federal Baleia Rossi.
Matéria recebida 379/2022, ofício número 0267/2022, GIGOV/BU, PM Bitinga Caixa, assunto crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União.
Matéria recebida número 384/22, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, resposta à indicação 122/22, dos nobres vereadores Célio Aristão, Ricardo Prado e José Nilson.
Matéria recebida 385/2022, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE. Resposta, indicação número 124/2022, do Edil Ricardo Prado.
Matéria recebida número 389/22, por determinação do Dr. Eduardo Maciel Crespilho, segundo promotor de justiça de Bitinga, encaminho anexo o ofício 36/22, cópia da portaria de instauração do PAA número 62-0280-0007-728-22-1 e cópia do guia de orientação para a criação da implementação de órgãos, conselhos e planos de promoção da igualdade racial.
Matéria recebida número 390/2022, ofício sem número da Secretaria de Saúde de Itápolis, encaminha a resposta ao requerimento 315/2022, Rafaela Amanda Revoredo, Secretaria de Saúde, onde requer informações sobre cirurgias de catarata nos respectivos municípios, de autoria da vereadora Aline Sartori.
Matéria recebida número 391/22 do SAMIS, apresentação dos balancetes orçamentários referentes ao mês de maio de 2022.
Matéria recebida 392/2022, Fátima Aparecida Johansen, balancete sintético da receita e despesa do mês de maio de 2022.
Matéria recebida número 393/22 do SAMIS, resposta ao requerimento 349/22.
E matéria...
Bem, nós passaremos agora à discussão e votação das matérias e eu peço a leitura do primeiro requerimento para apreciação, discussão e votação desta noite.
Requerimento... Número 358/22, requerimento de informação sobre a possibilidade de se estudar e implantar um busto ou estátua da menina Giovana Maria de Oliveira quando da sua inauguração na Praça Jorge Tibiriçá. Com o seguinte questionamento. Existe a possibilidade de ser implantado na Praça Jorge Tibiriçá um busto ou estátua de bronze da menina Giovana Maria de Oliveira, quando da sua reinauguração da referida praça, que terá área infantil e muitos atrativos para as crianças, tornando-se assim um local propício e muito frequentado por crianças. Requerimento assinado pelos vereadores Janaína Bastos, Ricardo Prado, Célio Aristão, Daniela Branco, Fernando Inácio, José Nilson, Marco Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa.
Requerimento de número 358, ele encontra-se em discussão.
Senhora presidente.
Com a palavra, vereadora Janaína.
Boa noite a todos, que nos acompanham. Esse requerimento é para a gente poder, né, nos organizar aí junto com o executivo e prestar uma homenagem em uma praça que vai ser totalmente, né, reformada e para uso de crianças. Eu acho que é uma homenagem singela, né, e de grande importância para ela, que era uma menina feliz, alegre. Para que a gente possa lembrar exatamente disso, né, da alegria de uma criança. Então, quero assim, já conversei com a prefeita, possivelmente vai acontecer essa homenagem, já fica aqui meus agradecimentos também aos vereadores que assinaram junto esse requerimento, e obrigada, presidente.
Continua em discussão o requerimento. Eu coloco o requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento 358 foi aprovado.
Requerimento número 361/22 da vereadora Daniela Branco. requer informação à secretaria responsável da Prefeitura Municipal sobre o cronograma de limpeza das bocas de lobo do município, com os seguintes questionamentos. A boca de lobo localizada no trevinho que vai para o CBI, Clube dos Bancários de Ibitinga, do lado esquerdo da Avenida Luiz Francischini, está no radar da limpeza? Em caso afirmativo, qual a data prevista? Favor enviar o cronograma de limpeza das bocas de lobo de nosso município.
A matéria, como é de minha autoria, eu passo a presidência para o vereador Célio.
Requerimento 361, discussão.
A palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador.
Muito boa noite a todos os presentes aqui no plenário e também aos demais que nos acompanham, assim como também o cumprimento já feito aos senhores vereadores e vereadoras desta casa. É uma solicitação muito simples, envolve questão de zeladoria, limpeza pública. Quando a gente fala de alguns locais aqui da cidade, é um anseio da população, principalmente moradores no entorno, né, de pontos que são nos enviados, muitas vezes pelo WhatsApp, a gente reconhece a importância que é a zeladoria no município. Sem sombra de dúvida, boca de lobo tem que estar no radar. Eu converso bastante com um dos funcionários públicos, um dos colaboradores, o Casagrande, acho que muitos conhecem aqui, uma pessoa, um exímio trabalhador e que normalmente realiza, né, de forma extra, inclusive, trabalhos de limpeza de bocas de lobo e de bueiros, né, que, lamentavelmente, é um trabalho que realmente é complicado, mas que é necessário. E tive uma reclamação muito grande pela demanda do mau cheiro, né, da quantidade de lixo que está depositado neste local, até porque é um ponto estratégico, né, com saída e direcionamento para o Jardim dos Bancários, e é um ponto onde se as chuvas, enfim, né, acabam que demandando e parando sujeira, lixo, tudo naquele local. E está impossível, inclusive, o odor, né, que exala deste local. Então, foi por isso que eu pedi o cronograma de limpeza, e, inclusive, recomendei a questão do cronograma completo para que a gente possa observar caso hajam outras reclamações. Era isso, senhor presidente.
O requerimento continua em discussão. Votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 361 aprovado. Devolvo também a presidência à vereadora Daniela.
Requerimento número 362/22 do vereador Ricardo Prado. Requer o uso do plenário da Câmara Municipal de Ibitinga no dia 24 de junho de 2022, a partir das 19 horas, para a realização de uma palestra com o tema Políticas Públicas para os Animais, ministrada pelo senhor Leonardo da Silva Brigagão.
Requerimento de número 362 está em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento número 365/22 dos vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Fonseca e Murilo Bueno. Requer informação sobre a possibilidade de implantar identificação de solo e aérea de proibido estacionar ônibus na esquina do cruzamento das ruas Coronel Gereto com a Domingos Robert, com o seguinte questionamento. Qual a possibilidade de implantar identificação de solo e aérea de proibido estacionar ônibus na esquina do cruzamento das ruas Coronel Gereto com a Domingos Robert?
Requerimento 365 em discussão. Com a palavra, vereador Richard.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, ao público que nos acompanha aqui também no plenário. E, claro, aos nossos ouvintes e pessoal que acompanha nas redes sociais. Para que as pessoas possam identificar esse cruzamento, é ali próximo à Academia L'Equipe, né, perto da Help Informática, é aquele cruzamento ali. Se você for sentido aqui, Domingos Robert, quando você chega naquele cruzamento, quase todos os dias, se não todos os dias, tem ônibus parado naquele lugar. e tem até foto anexada aí no nosso requerimento, que demonstra exatamente o que acontece. Os ônibus são grandes, eles param na esquina, impossibilitando a visão dos motoristas que estão parados na Domingos Robert para cruzar a Coronel Gereto. Então, ali, o risco de acidente é grande demais, muito. É próximo ali à polícia, na verdade, né? Próximo ali ao batalhão. Batalhão, a companhia de polícia de Bitinga. Então, fica aqui o nosso questionamento para que façam alguma coisa para que evite acidentes, né? A gente precisa prevenir. É melhor prevenir do que remediar. Então, acredito que colocando algum tipo de identificação, seja aérea ou de solo, para que evite os ônibus pararem naquele lugar, para que a gente não tenha aí más notícias futuramente com relação a qualquer tipo de acidente que possa ocorrer naquele cruzamento, presidente. Obrigado.
Pois não. Requerimento 365 continua em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento número 366/22 dos vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão e José Nilson. Requer informações a respeito do ponto de ônibus localizado na Avenida Albino de Batista, na Vila Maria, com os seguintes questionamentos. A Prefeita Municipal de Bitinga tem projeto para refazer a cobertura do ônibus localizado na Avenida Albino de Batista, entre os números 390 e 414, na Vila Maria? Se sim, para quando está programado a reposição? Se não, por qual razão a benfeitoria não está sendo refeita?
Requerimento 366 em discussão. Requerimento, apenas para cunho de informação, ano passado fiz essa solicitação também, a resposta é que eles iriam realizar o serviço. Mais uma resposta desconexa que não seja cumprida, porque nós estamos reforçando o mesmo problema através dos senhores vereadores. Só para cunho de informação. Requerimento 366 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento número 367/22 do vereador Ricardo Prado. Requer informações sobre a falta de iluminação pública da Avenida Walter Piffer, com os seguintes questionamentos. Os órgãos citados acima têm conhecimento de como está a iluminação pública desse trecho mencionado? O que será feito em regime de urgência para resolver esse problema? Qual o prazo necessário para a solução do mesmo?
Requerimento 367 em discussão. Também para cunho de informação, esse trecho aí da Walter Piffer, também já mencionado inúmeras vezes aqui nesta casa, também é de responsabilidade, num acordo com a CPFL, da Prefeitura Municipal. E aí é de uma competência que a gente fala dos reinvestimentos que são feitos pela CIP. Então, uma das formas que eu encontrei foi questionar, né, qual seria o plano de trabalho e onde está sendo investido o recurso CIP, que é depositado pela CPFL periodicamente na conta da Prefeitura, para que se possa fazer um reinvestimento na iluminação pública do município. Era apenas isso para cunho de informação. Requerimento 367, em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento número 368/22 do vereador Ricardo Prado. Requer informações junto ao Executivo Municipal e à CPFL sobre a falta de postes e iluminação pública na Rua 13, no Jardim Santo Expedito 1, com os seguintes questionamentos. Os órgãos acima mencionados já têm conhecimento sobre o assunto? Já existe algum planejamento para que esse problema seja resolvido? Qual a previsão?
Requerimento 368 em discussão.
Sim, senhora presidente.
A palavra, vereador Ricardo.
Uma boa noite a todos os vereadores, a todas as vereadoras, funcionários e funcionárias da casa, aqueles que nos acompanham presencialmente no plenário, como também na rádio e nas redes sociais. Tanto o requerimento número 368, como também o 367, são problemas que mencionamos na sessão passada, né, em vários locais do nosso município. Estamos reforçando aqui, né, sobre a iluminação precária que tem sobre o requerimento 367, que é entre o trecho entre o Jardim Pacola e o Jardim Paineiras 1, na Avenida Walter Piffer, que além de não ter o calçamento, né, que há muito tempo nós aqui da casa vemos cobrando também esse assunto, está com a iluminação precária, sendo que é um local que tem muita movimentação de pessoas durante o dia, principalmente à noite também. E no requerimento número 368, no qual, né, acabei de fazer a leitura, vemos também que na rua 13, né, no Jardim Santo Expedito 1, que é a rua lá em cima, né, do Jardim Santo Expedito, não temos nem postes de luz, quanto mais a iluminação. Então ali os moradores, né, desse bairro, há muito tempo, é uma reclamação, que é uma reivindicação de cada um deles que ali moram, por questão de segurança, por questão de não acontecer acidentes e outras coisas graves. Então estamos, né, através desse requerimento, pedindo, né, ao Executivo, também à CPFL, que tomem providências quanto a essa questão.
Requerimento 368, em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento número 369/22, da vereadora Janaína Bastos. Requer informações sobre a retirada dos bebedouros de água das recepções da UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Ibitinga e do postinho da Vila Maria, com os seguintes questionamentos. Por qual razão os bebedouros de água das recepções da UPA e também do postinho da Vila Maria foram retirados do local? Existe intenção e previsão de serem recolocados nos locais mencionados para atenderem às necessidades da população?
Requerimento 369 em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento também aprovado. Este foi o último requerimento que nós tivemos aqui para discussão e votação. Nós passamos agora à apresentação para discussão e votação das moções.
Moção número 192/22, do vereador Célio Aristão. Moção de aplauso à Nova Ótica pelos 38 anos de muito trabalho e excelentes serviços prestados à nossa comunidade, alcançando total sucesso, atendendo nossa população com seriedade e maestria.
Moção de número 192 em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador.
Boa noite a todos. Essa moção ela foi assinada por todos os vereadores. Um ato de reconhecimento ao Alberto e à Rita também pelo excelente trabalho há anos em nossa cidade. E fico também como explicação a um pequeno texto, né, escrito pela própria família. A Nova Ótica foi fundada em 1984, quando Alberto dos Santos Avance chegou em Ibitinga para realizar um sonho de formar a sua família. Com muito conhecimento, que ele já tinha 11 anos como funcionário do ramo ótico, chegou com sua esposa Rita, ambos com 21 anos de idade. Com muito esforço e dedicação, abriram a ótica na Prudente de Moraes, ao lado do Banco do Brasil. Formou-se ótico e, após 7 anos, resolveram expandir. Esse processo de expansão passou pela Dom Pedro II, ficando 7 anos ao lado da Patechuli, e 20 anos na esquina em frente ao posto de saúde. Há 5 anos na Vitor Maida, ao lado da HG, a Nova Ótica conta com modernas instalações, com profissionais capacitados, produtos de qualidade e excelência em serviços.
durante esses 38 anos de vitórias, tiveram também muitos períodos de lutas, altos e baixos, de inflação econômica, mas com muito trabalho, capacidade e espírito empreendedor do Alberto e da Rita e a dedicação à união de funcionários e filhos que integraram e integram a família Nova Ótica. Conseguiram não só sobreviver e chegar aqui, como também prosperar e aumentar o negócio. Dando continuidade a essa trajetória de trabalho e sucesso, os filhos Renato e Ana estão à frente da administração, trazendo novidades e inovações em toda a história, honrando esse legado, onde os pais ainda participam ativamente. E comemorando, então, os 38 anos de idade, a Nova Ótica é, sem dúvida, referência em ótica em Bitinga e região, em atendimento, conhecimento, qualidade e serviço. Nova Ótica, 38 anos, produz o seu visual. Obrigado, presidente.
Pois não. Parabéns pela iniciativa, vereador. É importante nós valorizarmos o comércio que, de forma singela, né, passa por tantos desafios, o comerciante, com tantas oscilações que nós temos de mercado, e ainda assim permanecem firmes lá e conseguem consolidar uma história tão bacana de quase 40 anos. Moção está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Moção número 193/22, dos vereadores Célio Aristão e Richard Porto de Rosa. Moção de congratulações e louvor aos proprietários da empresa Ibifrios pela reinauguração da loja em novo endereço.
Moção de número 193 em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, Célio. Vereador Célio.
Mais uma vez, boa noite. Agradecimento ao amigo Aires também, a Denise. O vereador Richard esteve presente lá também. Foi uma manhã, um dia gostoso, né? Eu passei o dia todo lá também trabalhando. E não poderia deixar aí de levar eles essa moção, assim como a presidente acabou de falar, né? Esse adendo ao nosso comércio, esse reconhecimento de grandes empreendedores aqui para a nossa cidade, nada mais justo. Quero agradecer a todos aí.
Moção de número 193 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção número 201/22, moção do vereador Célio Aristão, moção de congratulações e louvor ao senhor Dionatan Franco Souza, pela participação no evento mundial Blade Show, na cidade de Atlanta, na Geórgia.
Moção de número 201 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Célio.
Mais uma vez, um abração ao meu amigo Franco, amigo de treino também, do ramo da cutelaria. Tem a sua oficina lá no Flamboyant. E representou Ibitinga, levou o nome de Ibitinga, né, até eu acabei postando as fotos dele também, abraçado com a bandeira na nossa cidade. Ele mandou, naquele exato momento, mandou as fotos para que eu visse, né? Ele não imaginava que eu estaria até formulando para ele uma moção de aplauso. Conversei com a esposa dele, a Filó, e é uma pessoa maravilhosa também, leva o nome da cidade, é filho da Bomboniere Benê, né? Da Benê, da Bomboniere, melhor dizendo. E um abraço, Franco, sucesso para você, estarei sempre aí na primeira fileira aplaudindo pelo seu excelente trabalho. Obrigado, presidente.
Pois não, a moção 201 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Moção número 202/22 do vereador Célio Aristão. Moção de aplauso ao senhor Oswaldo Aparecido Sampaio, que se despediu no dia 14 de maio de 2022 das suas atividades junto ao GCM Classe 3, conquistando sua aposentadoria após 36 anos de dedicação e atuação inigualável.
A moção 202 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Palavra, vereador.
É uma moção mais que necessária, honrosa ao senhor Oswaldo Aparecido, mais conhecido como Vado, né, pelos seus 36 anos de contribuição aí à nossa cidade, nosso município, no que tange aí a GCM, classe 3, e toda a equipe, né, que trabalha com ele, também fizeram uma homenagem lá presente, e não teve como ele se conter em emoções, então nada mais justo do que uma moção, né, dessa tão honrosa categoria, né, e a GCM de Bitinga também, cada vez mais crescendo e melhorando aí os seus trabalhos, suas atividades. Então, abraço Oswaldo Aparecido, mais conhecido como Vado. Obrigado, presidente.
Moção 202 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Moção número 203/22. Moção do vereador Célio Aristão. Moção de congratulação ao pastor Alex Gabriel da Silva Trindade pela passagem do Dia do Pastor Evangélico, comemorado no segundo domingo do mês de junho, desejando-lhe sabedoria e fé para guiarem o rebanho que Deus lhe confiou.
A moção 203 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador.
É, falar de pastor Alex Gabriel da Silva Trindade, o meu pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Antes eu tenho que falar do amigo Alex. É, de quando, há mais ou menos uns 15 anos, congregávamos em Tabatinga e dividíamos combustível. E ele, nessa missão árdua, né, de seguir uma missão que Deus lhe deu, de pregar o Evangelho a toda criatura, se formou. Hoje temos ele como líder, não só ele, como a esposa também, Luciana. Congregamos na Igreja do Evangelho Quadrangular, ali no comecinho da Feliz Raci. E nesse domingo, né, que é o segundo domingo do mês de junho, que se comemora aí o Dia do Pastor Evangélico. Então, nada mais justo do que essa honrosa moção. Obrigado, presidente.
A moção 203 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção 203 aprovada.
Moção número 204/22 dos vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão e José Nilson. Moção de aplauso à Secretaria Municipal de Esportes e também ao CREAS, pela organização da primeira gincana do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, realizada no ginásio do Nicolão, no dia 10 de junho de 2022, alegrando a manhã das crianças com muita alegria e brincadeiras.
Moção 204 em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção número 205/22 dos vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco, José Nilson Viana. Moção de agradecimento ao ilustre deputado federal Baleia Rossi pela indicação de emenda para o município de Bitinga, junto ao Ministério da Saúde, no valor de R$100 mil, para aplicação no custeio do incremento de atenção primária UPAP.
Moção 205 em discussão. Eu gostaria de fazer um agradecimento em especial, né, pela iniciativa dos senhores vereadores em protocolizar essa moção, parabenizando aí, portanto, o parlamentar, porque é sabido que todos nós aqui, de certa forma, cada vereador busca aí pela parceria, né, pelos trabalhos desenvolvidos por parlamentares, cada um dentro do seu contexto, né, e sem sombra de dúvida, o deputado Baleia Rossi se colocou à disposição, colocou aqui todo o grupo, eu diria, a bancada do MDB, juntamente com mais alguns vereadores, né, o que nos inclui nisso, até porque a gente tem uma parceria importante muito positiva. Então, a nossa gratidão ao deputado pelo empenho e pelo encaminhamento da emenda, e eu acho que, sobretudo, sempre é bem-vindo, né? E a gente tem que ter observâncias importantes neste ano eleitoral de nomes de parlamentares que, de fato, se preocupem com a nossa cidade. E é por isso que as bandeiras serão levantadas nesse sentido, né? De que a gente possa viabilizar os nomes daqueles que efetivamente trabalham por Ibitinga. E não vem aqui fazer um viés de navegar aqui somente em ano eleitoral e dizer que vai ajudar o município nos próximos anos. Não. As pessoas que já estão trabalhando, e estão trabalhando efetivamente há muito tempo aqui para a gente, eu acho que é super importante observarmos. A moção de número 205 agora vai para votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Moção número 206/22 dos vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célia Aristão, Daniela Branco e José Nilson. Moção de agradecimento ao ilustre deputado federal Baleia Rossi pela indicação da emenda para o município de Ibitinga, junto ao Ministério da Saúde, no valor de R$ 200 mil, para aplicação no custeio de incremento de média e alta complexidade, o MAC.
Moção 206 em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção 206 aprovada.
Moção número 208/22 dos vereadores Célio Aristão e Ricardo Prado. Moção de apelo ao excelentíssimo senhor presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, para que intervenha na alteração do entendimento sobre o rol de procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que doravante passa a ser taxativo em vez de exemplificativo.
Moção 208 em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Célio.
Mais uma vez, boa noite a todos. Essa moção, ela vem de encontro, é uma junção de vereadores do Estado de São Paulo, principalmente. Quero agradecer aqui o vereador Eliel Miranda, do PSD, vereador de Santa Bárbara do Oeste, da qual entramos em contato, conversei com ele. Até domingo à noite ainda a gente estava conversando sobre isso. Esse assunto aí é muito sério. Milhares de pessoas com transtorno de espectro autista ou com câncer, que depende da continuidade dos tratamentos para sobreviver. Apenas os médicos podem dizer quantas sessões serão necessárias para a recuperação dos pacientes. Eu separei aqui um comentário. Infelizmente, por 6-3, o STJ decidiu aprovar o rol taxativo como critério para a lista de tratamentos cobertos por planos de saúde. Isso significa que esses planos podem rejeitar procedimentos não incluídos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, com esse intuito, pedimos aí ao presidente da República para que vete esse. É uma iniciativa de várias vereadoras. Né? Então, mais uma vez, agradecimento aqui ao vereador Eliel por ter entrado em contato e fazermos juntos aí essa moção.
Moção 208 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção 208 foi aprovada.
Moção número 209/22 dos vereadores Marco Fonseca, Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco, Janaína Bastos, José Nilson, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso aos novos cardeais do Brasil, Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, e Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, desejando-lhes que o Espírito Santo os guie nessa nova jornada, sendo uma grande alegria para nós termos esse carinho do Santo Padre, o Papa Francisco.
Moção de número 209 em discussão. Apenas para, eu acho que poderia nesse momento poder falar, né, como participante do ministério, né, junto à nossa Igreja Católica Apostólica Romana, sem sombra de dúvida, foi motivo de muito orgulho para todos nós. Nós temos aqui a presença de Dom Paulo César Costa como eleito cardeal pelo Papa né, que nós temos o Papa Francisco, no sentido de termos, né, em nosso meio, por algum tempo, a presença de Dom Paulo César Costa aqui pela Diocese de São Carlos, que, por sua vez, é responsável também por Ibitinga. E, à época, na sua vinda, inclusive, Dom Paulo participou interinamente aqui de importantes eventos religiosos que foram feitos, né, junto às paróquias da cidade. E Carioca, né, ele fez um trabalho brilhante no Rio de Janeiro, teve aí seu desafio em tornar-se o bispo efetivo pela Diocese de São Carlos, no interior de São Paulo, e depois foi transferido, né, enfim, dentro de todo o parâmetro de trabalho que é desenvolvido entre os arcebispos. Sem sombra de dúvida, foi mais um momento importante de seu desafio quando ele passou a trabalhar também em outra região. E agora, na escolha como cardeal pelo Papa Francisco. Para a gente foi motivo de muito orgulho. Parabéns pela iniciativa. E agradecendo aos vereadores pela assinatura em conjunto. Moção 209, em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada. Bem, nós encerramos aqui as matérias de discussão e votação. Todas elas serão encaminhadas na forma regimental. Passamos agora à tribuna livre dos senhores vereadores e quem deseja se inscrever para a tribuna livre. Bem, pela ordem de inscrição, com a palavra a vereadora Aline Sartori.
Boa noite, senhora presidente. Também estou com tosse, presidente.
Boa noite.
Os vereadores que fazem parte da composição da mesa, os demais colegas, ao público que nos acompanham aqui no plenário, sejam sempre muito bem-vindos, aqueles que nos acompanham pela rádio e também pela mídia social. Eu quero aqui iniciar a minha tribuna desta noite, desta sessão ordinária, agradecendo aos deputados estaduais Alexandre Pereira e Rafa Zimbaldi por atenderem meu pedido e por ajudarem o povo de Ibitinga. Cito as ambulâncias que a nossa cidade recebeu e a contribuição, né, com os pacientes do SUS que esse veículo será utilizado. E também será utilizado pelo povo que mais precisa. Os veículos, inclusive, são frutos do meu árduo trabalho. A minha capacidade de diálogo e a minha interlocução norteiam o meu mandato, aliado com a minha moralidade e também com a verdade. Obrigado ao povo de Ibitinga, que tem se manifestado o apoio da minha continuidade no meu trabalho. Quero aqui também dizer a toda a população de Ibitinga, aqueles que nos acompanham, que na última semana participei do 5º Conexidades, que é um evento organizado pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo, um evento que contou com mais de 110 palestrantes de alto gabarito, né, de relevância municipal, relevância estadual e também de relevância nacional. O evento, o 5º Conexidades, de fato, é um congresso consolidado, organizado pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo, a quem aqui eu menciono o presidente da instituição, Dr. Sebastião Meziara, e também a presidente executiva, a Silvia Mello, que muito contribuíram para que este evento, né, e contribuem para a continuidade desta forte instituição que defende e fortalece o poder legislativo, em especial os vereadores. A abertura do evento contou com o Dr. Dimas Ramalho, presidente do Tribunal de Contas. Também estavam presentes, né, o deputado estadual Rafa Zimbaldi e o deputado estadual Itamar Borges, além de diversas outras autoridades, prefeitos da nossa região. Quero aqui também mencionar que no pavilhão dos municípios, aqui da nossa região, né, que é o aglomerado urbano da região central, onde eu represento a UVESP, sendo a presidente do parlamento, estavam os municípios de Borborema, apresentando, né, a sua potencialidade no segmento do agro com o amendoim. Eu também participei, junto com o prefeito de Itápolis, que apresentou, né, no evento, no pavilhão dos municípios, a vocação de Itápolis, né, na produção de sorvete, e também o município de Tabatinga, né, que apresentou toda a sua pujança em relação aos ursinhos de pelúcia. Então, esses três municípios, os prefeitos que estavam lá, os vereadores dessas respectivas cidades, muito aprenderam e tiveram, né, o conhecimento que todo o aparato da UVESP, com a sua programação irretocável, fizeram do quinto Conexidades, mais essa potência que a UVESP apresenta para todos aqueles interessados na capacitação e também na participação. O tema segurança pública foi abordado pelo secretário estadual, o coronel João Camilo de Campos. No turismo, o secretário estadual Vinícius Lumertes. Na concessão e parceria público-privada, Dr. Fernando Albino. Na sustentabilidade e meio ambiente, Dr. Eduardo Trani, subsecretário de infraestrutura e meio ambiente, e a doutora Patrícia Iglesias, presidente da CETESB. No tema diálogo, Dr. José Carlos Consenso, subprocurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo. Dr. Tiago Pinheiro Lima, procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. E o Dr. Cássio Ferreira Neto, especialista em Direito Constitucional. No SEBRAE, representando no painel sobre microempresas, Dr. Tirso Meirelles, presidente do SEBRAE São Paulo. Na saúde, com quem eu tive a oportunidade de conversar individualmente, o secretário de Estado de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Em relação a crédito às micro e pequenas empresas e desenvolvimento local, também tivemos representantes. Cidade Legal, o tema foi abordado pelo secretário de Habitação, Dr. Flávio Amari, secretário estadual do Estado de São Paulo, e também pelo prefeito de Serrana, Leonardo Capitelli. O tema Smart Cities foi abordado também por representantes da Anatel, inclusive, tecnologia para educação, mobilidade, iluminação e conectividade. O tema educação, tivemos representantes, a dona Márcia, a senhora Márcia Bernardes, presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo, e o professor Marcelo Sandro, que é palestrante e filósofo, e também o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis. Sobre o tema consórcios municipais, nós tivemos o palestrante Rafael Golfe, coordenador do São Paulo Mais Consórcios do Governo do Estado. A nova lei de licitações, com o lançamento, inclusive, do livro Nova Lei de Licitações e Suas Reflexões, que eu estou tendo a oportunidade de iniciar a leitura, com o Dr. Sérgio Rossi, diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Dr. Paulo Suguira, diretor do Departamento de Supervisão de Fiscalização do Tribunal de Contas, o advogado Dr. William Kester, advogado responsável pelo atendimento da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, Alexandre Carsola, que é o diretor do Departamento de Supervisão de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu tive a honra de representar os vereadores no painel com o Dr. Michel Temer, ex-presidente da República do Brasil, e também o Dr. José Renato Nalini, presidente da Academia Paulista de Letras, o Dr. Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do BNDES, e o Dr. Torquato Jardim, ex-ministro da Justiça. O tema, a Lei Geral de Proteção de Dados, foi abordada com o Dr. Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União. O tema administração pública foi abordado pelo prefeito de Ribeirão Preto, doutor Duarte Nogueira, pelo senhor Marco Vignoli e o Frederico Guildoni, que é o secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. O painel Mulheres Sem Fronteiras foi coordenado pela presidente executiva da UVESP, Silvia Mello, e pela presidente do Conselho Feminino da Fiesp, Marta Lívia. Para encerrar, né, o Conexidades, na sexta-feira nós tivemos a presença do governador do Estado de São Paulo, o senhor Rodrigo Garcia, e todos os presidentes de parlamento da UVESP. Nós tivemos a oportunidade de participar nesta ocasião com o governador lá no evento. E o encerramento no sábado ficou pela responsabilidade, né, do atual secretário de governo, Dr. Marcos Penido. Então, todas essas autoridades estiveram, né, no 5º Conexidades, um evento de muito aprendizado, conhecimento, qualificação. E, claro, esses contatos com essas pessoas, né, que estão em outras esferas, representando e trabalhando também e servindo, né, ao setor público, é muito importante para mim, que sou vereadora, né, e represento a nossa população de Ibitinga. Porque são nesses lugares que nós conhecemos, né, os programas que o governo está desenvolvendo, todas as coisas que estão em andamento e que são atualidades dentro das questões, né, de administração pública e o que é de mais moderno dentro de cada segmento, que é tão importante para a gente embasar, né, todos os nossos trabalhos e todos os nossos fundamentos, em especial aquilo que faz parte da programação e o que eu acredito, né, que eu possa implantar e trazer aqui para a nossa cidade de modernidade. E as atualidades e todos os temas que são debatidos na gestão pública foram esses que eu trouxe aqui hoje na tribuna da Câmara Municipal. Presidente, muito obrigada.
Pela ordem de inscrição, eu também vou usar da tribuna livre desta noite.
Eu pedi só para fazer a impressão de uma indicação, porque aquela do site. Você pede depois para fazer aqui, fazendo favor?
Muito boa noite às pessoas presentes aqui em nosso plenário. A nossa pequenininha lá também, que está acompanhando os trabalhos do Legislativo, senhores vereadores, vereadora, ao público presente pelo rádio e também pela internet. O motivo da minha tribuna livre, né, em participar nesta noite é fazer um convite muito especial a todos, que prestigiem a edição de número 40 do nosso Corpus Christi 2022. Amanhã à noite, na noite desta quarta-feira, nós teremos, inclusive, o quadrilátero central do município sendo fechado, né, com cavaletes, para que possamos realizar a decoração das quadras, né, dos 10 quarteirões que estarão sendo decorados com os bordados, os enxovais, as confecções de importantes empresas, de pequenas empresas, de feirantes, de pessoas que se mobilizam neste momento para que a gente possa reavivar um dos maiores eventos religiosos de toda a nossa região. E a importância de não só o prestígio de um ibitinguense em participar, né, seja um evento de cunho religioso, um evento cristão, mas é um evento de todos, onde temos aí a participação da comunidade, temos a participação da população em geral, temos a participação do setor têxtil, que é o setor de confecções, de bordados, e temos a presença da igreja na realização, que, por sua vez, é revertido à Associação Bom Jesus, que é a mantenedora do Lar São Vicente de Paulo, nosso importante acolhimento a idosos, que atende a 45 idosos do nosso município, e que faz um trabalho maravilhoso e que precisa, né, pela ineficiência de recursos, né, insuficientes ao longo do ano, precisa de eventos para que possam, né, dar a manutenção a este importante local. Então, com face a isso, a 40ª edição do Corpus Christi, um momento único. Teremos amanhã, a partir das 8 da noite, 9 da noite, as pessoas estarão ali se movimentando, montando suas barracas, os feirantes estarão todos ali se mobilizando com as estruturas, e os quarteirões serão decorados para que tenhamos a passagem do Senhor pelas ruas bordadas de Bitinga. É um propósito único que, para nós que somos católicos, para nós que somos cristãos, sobretudo, a importância que é de não só reverenciar o Santíssimo, mas, ao mesmo tempo, falarmos da importância que isso gera no turismo religioso, turismo de compras, porque, afinal de contas, se torna um turismo de negócios também neste momento. E precisamos que Ibitinga receba com muito carinho esses turistas. Temos aí já diversos ônibus coletivos que estão assim já programados para estarem presentes aqui na quinta-feira, mas eu faço um apelo aos ibitinguenses para que nós possamos prestigiar este momento. Porque muitas vezes vem pessoas de fora prestigiar a nossa estância turística, participa dos nossos eventos, e aí você pergunta para um ibitinguense, um morador de muitos anos, às vezes, até nascido aqui em Ibitinga, e fala assim, olha, você foi a uma edição do Corpus Christi, pelo menos conhecer as ruas, né? Se você não é da mesma denominação religiosa, você não se sente à vontade, mas ainda assim você vai prestigiar, vai conhecer o bordado que ali foi decorado, vai participar da feirinha, vai participar dos negócios ali, daquele modo geral, de tudo que é, que complementa este evento, e a pessoa responde, olha, nunca fui, não sei nem como é. Isso para a gente é um pouco triste, né? Porque todos os eventos que são feitos no município, nós devemos sim prestigiar, nós devemos reavivar e trazer a importância que é o resgate da presença física dos turistas. Momento de pandemia, pandemia reduzida, mas ainda assim com casos, então a importância e a recomendação com o momento que se aglomeram, com o momento que se envolve muita gente, o uso da máscara, a importância do uso do álcool gel, mas, sobretudo, a presença do turista em nosso município. Então, é não só um convite, mas um apelo a que as pessoas que moram em Ibitinga possam participar e prestigiar esse momento que nós estamos reavivando após 2 anos de suspensão do Corpus Christi. E assim por diante, observando também os demais eventos que nós temos pela frente, a importância que é de participação, né? Um município participativo, sobretudo, dentro de nosso contexto que nós vivemos, sem sombra de dúvida, faz com que a nossa cidade avance, faz com que nossa cidade evolua. Quando nós temos apenas ideias que ficam fluindo e elas não são aplicadas, não são implementadas, seja através de um poder legislativo, seja efetivamente por iniciativa do poder executivo, infelizmente nós não conseguimos avançar. A exemplo disso, ontem foi o Dia Nacional do Turista, vocês sabiam disso? Dia do Turista. E aí eu até fiz uma publicação sobre a importância de valorizarmos o turista e, sobretudo, como acolher o turista. Ibitinga é uma estância turística ecológica, pela importância e pelas riquezas nas adversidades que nós vivemos, na fauna, na flora, no nosso ecossistema, muitos rios, a importância do turismo rural. E é isso que nós estaremos, inclusive, pontuando, né, como tema nas quadras do Corpus Christi. Educação, educação ambiental, educação religiosa, educação na escola, educação na casa. Então, tudo isso será um motivo para que a gente possa prestigiar o Corpus Christi e valorizar a presença do turista em nossa cidade. E, para isso, também precisamos de estrutura. E Ibitinga está faltando com estrutura para os nossos turistas. Não tenho dúvida, quando a gente apela para uma compra de lixeiras que sejam para serem instaladas na região central do município, quando a gente faz um apelo, né, para que se possa construir mais banheiros, para que se tenha decência no receptivo dos nossos turistas, nós não falamos à toa. Nós falamos de uma situação onde o turista visita Ibitinga e volta com uma ideia, muitas vezes, negativa da cidade. Porque não acolheu, porque não tem uma infraestrutura, porque não foi adequada. Então, por isso, quem sabe a gente observe a partir de agora, não só nas práticas públicas, né, pelo executivo, mas a proposta de melhorias no nosso centro da cidade, de melhorias nos nossos banheiros públicos, né, de acolhimento aos turistas e também para os nossos moradores. É este o apelo que a gente faz nesse momento, convidando a todos aí para o Corpus Christi. E, finalmente, apenas para ensejo de informação, acho que é importante a gente reforçar aqui, nós fizemos uma indicação em conjunto com todos os vereadores, com base, inclusive, num caso ocorrido na última sexta-feira, com uma munícipe, que, lamentavelmente, é acometida de uma patologia, uma patologia da pele, e que não pode ficar sem água para tomar banho. E aí mobilizou-se o vereador Célio, no sentido de tentar ajudar, porque as contas de água atrasadas, e a gente não pode fazer nenhum questionamento dessa moradora, porque, afinal de contas, todos sabem onde o sapato aperta, todos sabemos as dificuldades que nós estamos enfrentando nos últimos anos, para um desafiador ano que é esse, inclusive eleitoral. E aí a moradora teve a sua água cortada, e em seguida ela fez um apelo, inicialmente ao vereador Célio, que passou para nós, né, mais este desafio aí quando falamos de SAAE. E aí a vereadora Janaína, eu estou falando por vocês porque foi exatamente como ocorreu, né? E todos nós nos mobilizamos na tentativa de ajudar, mas também construímos uma ideia onde provocamos o Poder Executivo para que pense e repense na oportunidade de se viabilizar, assim como nós temos, a exemplo, o IPTU social, também viabilizar para as famílias, membros, pessoas portadoras de patologias crônicas, inclusive, que possam também ingressar numa conta de despesas aí de consumo de água, também de modo social, podemos colocar assim. Então, diante disso, nós fizemos essa indicação, né, que diz o seguinte: indica ao Executivo e ao SAAE que seja normatizada a concessão de taxa reduzida de cobrança de água para famílias com baixa renda comprovada através de estudo social pela Secretaria de Desenvolvimento Social, a exemplo do IPTU social que já é existente, bem como para famílias que têm algum membro portador de patologia crônica que esteja em tratamento comprovado pelo Serviço Autônomo Municipal de Saúde. Na justificativa, os vereadores, em tempos difíceis, economicamente para todos, mas principalmente aqueles que não possuem oportunidade de ter um trabalho e um salário suficientes para honrar com as suas contas básicas, face à alta relevância que o município interceda, e também meios de ajudar as pessoas que passam por situações financeiras menos favorecidas, bem como que sofrem com patologias crônicas de entes familiares. Ante o exposto, nós, vereadores abaixo subscritos, solicitamos ao Executivo e ao SAAE a concessão de taxa reduzida da cobrança de água para famílias com baixa renda e que tenham algum membro portador de patologia crônica. Já houve uma discussão aqui nesta casa, antes do início desta sessão, né, conversamos com vereadores, o vereador Marcos se posicionou, inclusive, na experiência como ex-prefeito, e sobre a importância que, não podendo haver a questão da receita, nós não podemos, não é mesmo, vereador? Peço até a sua palavra, né, nesse momento da tribuna, para que a gente possa permear essa ideia, né, provocando o Poder Executivo para que pense e repense sobre o atendimento a estas famílias. Então, nós não podemos ter a questão da receita que seja alterada, mas é possível, sim, a gente, através de uma indicação como essa, solicitar à senhora prefeita, ao SAAE, que possa, sim, fazer um estudo e análise sobre este, assim como o IPTU social, esta taxa reduzida para estas famílias também, em vulnerabilidade ou, enfim, com uma renda familiar mínima.
Sim, como a senhora sabiamente colocou, é um projeto que tem que ser de autoria do Poder Executivo, né? Assim como foi o IPTU social, não pode ser algo habitual, rotineiro, tem que ser algo com início, meio e fim, né? Através de estudo social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, através da Secretaria de Finanças, em conjunto com a Secretaria de Finanças, e também, claro, com o SAAE, né? Mas é exatamente como a senhora colocou. Minha experiência como ex-prefeito talvez não some tanto à realidade econômica, como a gente estava dizendo agora há pouco aqui, mas a indicação de estudo depende única e exclusivamente do Poder Executivo de como agir diante desse pós-pandemia.
Tá certo, muito obrigada.
Disposição.
Vereador. Então, diante disso, nós realizamos, né, confeccionamos essa indicação, onde todos assinamos, e esperamos aí uma iniciativa, né, justamente do Poder Executivo e SAAE frente a esta questão. Para encerrar, já tenho o meu tempo esgotado, mas, de qualquer forma, deixo aqui um registro também. Gostaria de agradecer que, na última semana, nós tivemos o depósito efetivado junto à Prefeitura Municipal de R$100 mil, que serão destinados ao Lar São Vicente de Paula, oriundos de emenda parlamentar do do deputado, desculpa, deputado estadual Ricardo Madalena, do PL. Quero meus agradecimentos, minha gratidão, né, porque não é todo parlamentar que muitas vezes se dedica a nobres emendas que são destinadas às entidades. Né, tem parlamentar que prefere que apareça, né, né, com... Eu estou dando exemplos muito notórios, porque são necessidades, N necessidades dos municípios, mas preferem que apareçam de outra forma, seja para infraestrutura, seja com veículos, né, e, no caso, as entidades muitas vezes ficam desassistidas. E o LAR recebeu muito bem, este valor vai ser, inclusive, tramitado nesta casa. E também, claro, sempre agradecendo aos demais parlamentares que nos ajudam, que ajudam ao município de Ibitinga. Era isso. Muito obrigada a todos. Não havendo mais vereador inscrito para uso da tribuna livre, nós passaríamos agora, com o término do expediente, ao intervalo de 15 minutos.
Senhora presidente, demais vereadores e vereadoras, podemos dispensar o intervalo e dar sequência aos nossos trabalhos nessa noite?
Com essa solicitação do vereador Ricardo, eu coloco em votação a dispensa do intervalo. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A dispensa do intervalo foi aprovada, nós passamos para a ordem do dia e, pelo protocolo regimental, é preciso fazer mais uma vez a chamada, com exceção do vereador Fernando, que se encontra ausente por atestado médico.
Vereador Ricardo Prado, presente. Vereadora Aline Sartori.
Presente.
Vereador Célio Aristão.
Presente.
Vereadora Daniela Branco.
Presente.
Vereadora Janaína Bastos.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Murilo Bueno.
Presente.
E vereador Richard Porto de Rosa.
Presente.
Passaremos agora à ordem do dia. E solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Na verdade, nós temos aqui dois requerimentos de pedido de urgência especial nesta noite. Um é referente ao projeto de lei número 97 e o outro é do projeto de lei número 98. Eu peço gentilmente a leitura da ementa para que possamos aí fazer a discussão ao projeto e a votação inicialmente ao requerimento de urgência.
Requerimento número 370/22, assinado pelos vereadores Daniela Branco, Aline Sartori, Célio Aristão, Janaína Bastos, José Nilson, Marco Fonseca, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Requer urgência especial ao PLO número 97/22, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinado à construção do almoxarifado, da merenda escolar e da outras providências.
Bem, vamos ao requerimento de urgência especial para este projeto, na possibilidade de apreciação nesta noite. Apenas considere que no artigo 1º nós temos um montante de R$ 2.800.000 que serão destinados à construção do almoxarifado da merenda escolar, na classificação orçamentária, né, que é viabilizado pelas fichas aqui, sobre obras, instalações, construção do almoxarifado da merenda. Tivemos alteração na lei de diretrizes orçamentárias, para que possamos viabilizar este recurso. E também alteração no plano plurianual PPA. O requerimento para urgência especial a este projeto está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando, desculpa, Janaína.
Favorável.
Doutor Fernando encontra-se aqui na lista, né? Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Aprovado, portanto, o requerimento para urgência especial, eu designo como relator o vereador José Nilson.
Requerimento número 371/22, assinado pelos vereadores Daniela Branco, Aline Sartori, Célio Aristão, Janaína Bastos, José Nilson, Marco Fonseca, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Requer urgência especial ao PLO número 98/22, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados à manutenção de diversas secretarias municipais e da outras providências.
Este requerimento de urgência especial, para nós complementarmos aqui, a autorização para aprovar a abertura de créditos adicionais suplementares é da ordem de R$ 9.512.066,45. Para a Secretaria de Serviços Públicos, 200 mil, para setor de ensino fundamental, área da educação, 530 mil, ainda no setor de ensino fundamental, R$ 800 mil, depois temos mais o setor de reforma de prédios escolares, R$ 835.146,20, aí nós temos promoção de saúde, dos servidores públicos, ensino fundamental, R$ 500 mil, setor da educação infantil, R$ 350 mil, promoção de alimentação e servidores da educação infantil, R$ 12 mil, reforma e ampliação da rede de prédios escolares da educação infantil, R$ 1.512.920,25, setor da educação infantil ainda para reforma e ampliação de prédios escolares, R$ 3.272.000. Também do Fundeb, 30%, R$ 200 mil. Também para viabilizar a promoção de saúde dos servidores públicos e educação infantil, mais R$ 73 mil para a Secretaria da Habitação e Urbanismo, R$ 15 mil para a manutenção de Secretaria de Habitação e Urbanismo, R$ 12 mil para a manutenção de Secretaria de Habitação e Urbanismo, R$ 600 mil para a Secretaria de Recursos Humanos e Relações do Trabalho, mais R$ 600 mil para a Secretaria de Recursos Humanos e Relações do Trabalho. E aí nós temos depois anulações das dotações orçamentárias que são apresentadas aqui na sequência deste projeto. Requerimento de urgência especial em votação a este projeto de número 98. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável. Favorável.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento de urgência especial aprovado. Para apreciação do projeto, eu designo como relator o vereador Célio Aristão. Bem, vamos atualizar aqui. O primeiro projeto, o de número 97, que designamos o relator vereador José Nilson Viana, nós temos um parecer favorável à tramitação do projeto, que foi feita uma análise juntamente em conjunto com o Departamento Jurídico da Casa. E com a apresentação da favorabilidade deste parecer, eu coloco em discussão o projeto de lei ordinária de número 97. Este é aquele que faz a destinação à construção do almoxarifado da merenda escolar. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Projeto foi aprovado. Agora nós damos sequência ao outro projeto que foi aprovado para urgência especial, de número 98. Este é o que dá ao Poder Executivo autorização à abertura dos créditos adicionais suplementares, que são destinados à manutenção das diversas secretarias, conforme a leitura que nós realizamos. Esse projeto teve a apresentação de uma emenda. Eu acho que tem que dar outro F5 aqui, né? É isso? Não? A emenda modificativa que foi apresentada, é para iniciarmos aí a discussão, é uma emenda... Bem, vou fazer a leitura da emenda. Emenda modificativa, alteração do inciso 4 do artigo 5º do projeto de lei de número 98, com a seguinte redação. Artigo 5º... parágrafo 4, programa 0006, denominado Gestão Político-Administrativa, com valor inicial previsto em R$ 33.831.301, com acréscimo de R$ 300.000. E depois, no outro item do artigo 6º, também apenas a inserção da palavra 1, né? Como justificativa, apenas normativa do jurídico, questão redacional para abrir créditos... foi até apenas uma emissão para correção aqui na extensão. Que, lamentavelmente, grande parte dos nossos projetos tem problema na escrita, na extensão dos números aqui, né? Impressionante. Bem, emenda modificativa em discussão. Emenda em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A emenda foi aprovada. Vamos agora à discussão do projeto. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado. Eu já faço na sequência a redação final a este projeto, então, né? Então, vamos lá. Quando o projeto tem apresentação de emendas, ele vai para a confecção de uma redação final. Ok? Temos que fazer uma atualização aqui no sistema, né? Porque é totalmente digitalizado, então nós precisamos sempre... Não, 98. Muito bem. Estamos com a redação final ao projeto de lei de número 98... Eu coloco em discussão a redação final ao projeto. Votação da redação final. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Redação final ao projeto 98, aprovada. Passamos agora a projetos que já estão tramitando regimentalmente nesta casa e que já temos a conclusão, né, de pareceres pelas comissões competentes junto à natureza do projeto, né, ao tema, e que já foram enviados para esta casa. Iniciamos com o projeto de lei. A sequência acho que é essa mesmo, de número 247. Este projeto de autoria da Prefeita Municipal, né, que é o projeto de número 125, dispõe sobre a cobrança do preço público de água, esgoto e demais serviços prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Esgoto, SAAE, dos prédios públicos municipais e da outras providências. Vou abrir o projeto aqui, que os vereadores... Se se situarem sobre a proposta desse projeto. Esse projeto é aquele que nós falamos sobre a instituir a cobrança do preço público da conta de água, esgoto e demais serviços junto aos prédios utilizados pelo poder público municipal, a administração direta e indireta, exceto o próprio SAAI, sejam eles próprios, alugados, cedidos ou sob qualquer outra forma de posse. Artigo 2º, a cobrança será feita de acordo com a tabela tarifária de água e de serviços vigentes, enquadrando-se como categoria residencial. Artigo 3º, a secretaria e ou a autarquia pela qual é responsável pelo prédio terá o prazo de 60 dias para promover a adequação com a instalação da caixa padrão para a instalação do hidrômetro. Eu vou repetir esse artigo 3º. A secretaria ou autarquia pela qual é responsável pelo prédio terá o prazo de 60 dias para promover a adequação com a instalação da caixa padrão para, sim, instalar o hidrômetro. Artigo 4º, os valores a título de consumo de água, esgoto e serviço serão derivados a partir de janeiro de 2022. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação e fica assim revogada no artigo 6º, a Lei Municipal 3697, de 25 de junho de 2013. Bem, os vereadores se lembram, se recordam perfeitamente, esse projeto tramitou normalmente na casa e visava justamente digamos que uma situação que talvez tornasse inadequada pelo momento que nós vivemos e pelo próprio momento da autarquia, que era junto aos prédios públicos. Eu, inclusive, provoquei naquela situação o Poder Executivo e o SAI de que uma escola, uma unidade, por exemplo, escolar municipal, não tem sequer um hidrômetro para que a gente possa entender o uso e o consumo da água nesses locais. Então, a gente não tem uma ideia de como se consome água nestas unidades. E não é tendo nenhum tipo de julgamento. Pelo contrário, a gente ter aí a questão do princípio da economicidade, da questão do desperdício da água, de como é o uso correto. E mais do que isso, se houver algum tipo de vazamento, como é que a gente consegue avaliar isso junto a esses prédios públicos que sequer tem uma medição de consumo deles? Então, foi por conta disso que, através de uma iniciativa, conversamos e foi-se devolvido com a apresentação deste projeto pelo Poder Executivo a proposta de que prédios que são alugados, repartições públicas, onde nós temos aí o setor público presente, isso envolve, engloba escolas, possam aí ter a instalação do hidrômetro e ter a medição do consumo de água devido e também a cobrança dos mesmos, porque a autarquia, embora ela deveria ser autossustentável, mesmo assim a gente considera que ela precisa deste retorno, e eu acredito que dentro desse contexto essa foi a proposta e inclusive a justificativa do projeto. Esse projeto tramitou há 90 dias que nós tivemos ele tramitando pela casa, até mais, foi no final do ano, né, que ele tramitou, e ele encontra-se aqui com a apresentação de uma emenda. Era a emenda.
Suprime o artigo 4º.
Aqui, a supressiva número 1. A emenda supressiva a este projeto suprime o artigo 4º, os artigos 5º e 6º do projeto passam a ser, respectivamente, artigos 4º e 5º, sem alteração de suas redações. Quando a gente vai para o projeto, quando a gente suprime o artigo 4º, os valores a título de consumo de água, esgoto e serviço serão devidos a partir de janeiro de 2022. É porque, na verdade, quando o projeto foi apresentado no ano passado, se previa uma proposta de viabilizar o projeto, né, e aprová-lo para iniciar, né, a sua aplicação através de lei em janeiro. Então, ocorreu, houve apenas um artigo suprimido. Está em discussão a emenda. Em votação, a emenda supressiva. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A emenda foi aprovada. Agora, em discussão, o projeto. Ninguém vai discutir? Votação do projeto. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tivemos aprovação do projeto. Projeto com emenda vai para redação final. Bem, na sequência nós temos como primeira votação o projeto de lei ordinária de número 58, que é o projeto 27, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2023 e da outras providências. Nós tivemos audiência pública sobre este projeto, que é apresentado na Casa anualmente. Já tivemos, inclusive, uma audiência para a sua discussão. E esta é a primeira votação para a LDO, né, no caso da lei orçamentária, para o exercício do próximo ano. E nós tivemos uma emenda apresentada. Vamos à emenda. Emenda modificativa. Emenda ao projeto 58 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da execução de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Tivemos alteração à redação do caput do artigo 10 do projeto, acrescentando um parágrafo 1º e 2º, excluindo-se o parágrafo único. Tivemos também a redação ao caput artigo 27 deste projeto, acrescentando parágrafos 1º e 2º, e incluímos o artigo 7º no projeto e apresentação da sua redação, onde no artigo 7º, acho que é importante falarmos então, a lei orçamentária anual conterá reserva de contingência equivalente até 1% da receita corrente líquida, conforme o valor apurado no anexo de riscos fiscais que acompanha a presente lei. E quarto, o artigo 7º do projeto passa a ser o artigo 8º, mantendo a mesma redação, assim como os demais artigos passam a ser remunerados ordinariamente sem alteração de suas redações. Como justificativa, as emendas apresentadas têm o propósito de tornar a propositura adequada ao assunto abordado, não alterando sua finalidade, mas aprimorando a redação do projeto. Isso que foi apresentado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, está em discussão esta emenda. Emenda em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tivemos aprovação da emenda. Vamos agora à discussão do projeto. Votação do projeto. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Na primeira votação, tivemos aprovação unânime, portanto, do projeto de número 58, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias. Como é a primeira votação, teremos a segunda na próxima sessão. Finalizada a ordem do dia, na pauta de hoje, passaremos para a explicação pessoal. Alguém gostaria de se inscrever para a explicação pessoal desta noite? Eu gostaria de informar que nós teremos no próximo dia 17, hoje é dia 14, dia 17, o aniversário do vereador Ricardo Prado. Parabéns antecipado, vereador, que Deus abençoe.
Obrigado.
Com muita saúde, né? E nossa gratidão pelo trabalho desenvolvido em conjunto. Parabéns, né, ao vereador. E aí, o vereador que tem que trazer o bolo. Né? De qualquer forma, parabéns.
Tô na próxima sessão.
Muito bem, nada mais havendo, né? Eu dou por encerrada a presente sessão legislativa, agradecendo a todos que nos acompanharam, que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo, as pessoas aqui no plenário, pelo rádio, pela internet, e convoco os senhores vereadores e vereadoras a participarem da próxima sessão, dia 21 de junho, às 19 horas. Muito obrigado a todos e boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Em Brasília, pontualmente, 19 horas. Já tinha cortado, né?